Boa noite aos queridos colegas do curso Consultório. Hoje estudaremos um aspecto muito íntimo da nossa época e provavelmente nos diz respeito muito de perto. Vamos conversar com a autora que, com esta obra, recebeu agora o prêmio Pulitzer de literatura nos Estados Unidos da América. Eis a obra: Lições de Vida, da Anne Tyler, que será sorteada entre os senhores ao final da nossa aula, certo? 400 páginas que o professor vai abreviar para os senhores. Essas folhinhas todas aqui mostram já as partes lidas e separadas. Eu acho muito improvável que quem tem consultório aqui não tenha atendido, não uma, várias pessoas com o que vocês verão agora. Um dos aspectos mais dilemáticos da nossa época. Há muitos estudos sobre o que veremos na nossa aula de hoje e veremos diretamente qual a participação da filosofia clínica quanto a isso, o que ela tem a dizer e o que propõe como caminhos. Ok? Muitos terapeutas, eu não conheço particularmente algum terapeuta dos nossos dias que não tenha se posicionado a respeito disso, desses grandes terapeutas que estão por aí trabalhando em suas pesquisas, não conheço nenhum que não tenha tido uma opinião sobre esse assunto. Vamos ver então qual a nossa hoje. Ok? Considerem um casal que lá nos alfarrábios, lá nos primórdios da relação, de fato tinha amor um pelo outro. 28 anos se passam nesse casamento e, com os desgastes, com os problemas, no trabalho, na família, com os filhos, aborrecimentos, somatizações e as 10 mil outras coisas, eles, 28 anos depois, estão juntos. Mas juntos, segundo o nome do livro é Lições de Vida, da Anne Tyler. Eu vou mandar para vocês a capa da obra quando for editar, quando eu mandar a edição da aula, tá? E vencedora do Pulitzer Prize nos Estados Unidos. Bom, 28 anos se passam. Qual é a opção deles? Não é pelo divórcio, não é pela separação. A opção deles qual é? É de ficar juntos? Daríamos para dizer que estão de fato juntos, com os filhos que tiveram, com a família e tudo. E então eles começam a desenvolver esta, que é uma das grandes problemáticas da nossa época. Uma espécie de flagelo em vida que é mascarado por pequenas coisas do cotidiano, uma espécie de flagelo em vida que é no qual certas questões são proteladas, outras são afastadas, e o custo disso para a vida dessas pessoas leva ao que a autora nos mostra aqui de muitas formas. Não, o livro é simplesmente um mergulho na existência em milhões de pessoas da nossa época. Serve como profilaxia às nossas vidas. Serve como indagação se é isso que queremos de fato e serve também de horizontes. Porque, aliás, a capa do livro não podia ser mais emblemática nesse sentido, estão vendo? Aqui a Maggie, que é essa mulher que está aqui, olha pela paisagem. Esse casal recebe a notícia em pleno verão, onde eles moram, que é um funeral que eles precisam ir. Eles aproveitam essa ocasião para então conviver um tempo juntos. E é essa convivência que vai marcar agora a vida deles. Interessante, porque eles não estavam vivendo juntos na mesma casa. Por que precisaram de uma viagem para um acerto de uma série de coisas e questões? Viagem, sabe qual? Que nós fazemos no consultório muitas vezes com essas pessoas. Aliás, há tanta proximidade que em certos momentos, se você se distrair, você vai achar, estou dentro de um consultório fazendo clínica com ela ou com ele. Com Ira, que é o nome do rapaz, do senhor, ou com a Meg, que é o nome da mulher. Só que eles fazem essa autoterapia durante essa jornada, essa viagem. Movimentos de aproximação, de afastamento, e aqui nós temos que trabalhar essas questões. Como terapeutas, como filósofos clínicos, se fôssemos consultados sobre isso, que não sei se dá para falar que é um casamento, viu? Mas uma união estável dessas pessoas. Muito bem. Nós diríamos o quê? Que o casamento tem, que essa união estável tem um prazo de validade? Essa união estável, ela tende a uma acomodação, na qual o cansaço, a velhice, outros problemas fazem com que as pessoas digam, olha, começar de onde? Começar de onde? Ou começar de que forma? Ou eu tenho condições de um recomeço? Quer dizer, outras questões também. Existe lugar para uma relação continuada, para o romance, para uma vida propriamente dita, ou isso dá vazão a um faz de conta? E mais, se a questão é a relação continuada de fato, essa relação estável, será que essas pessoas separadamente não cairiam nas mesmas problemáticas com outros nomes, com outras pessoas? E alguns, aliás, não mascaram isso com pequenos relacionamentos, com picos de intensidade que acabam praticamente sempre da mesma forma? E aí seria ainda a mesma coisa? Pois, sem mais delongas, vamos ao texto. Os elogios que quem comprar essa obra vai encontrar são interessantes. De todo lado, elogios imensos das maiores tribunas lá norte-americanas, como a Newsweek, Washington Post, dos cadernos especializados em literatura. Para mim, eu achei a leitura deliciosa. Hoje de manhã, depois do café, sentei ao sol no lindo jardim da minha casa, perto da fonte, e devorei essa obra sem piedade. Certo? Ao final, uma dor está terminando. Muito bom livro, muito bem escrito, um livro para os nossos dias, sabe? Ela conduz como um bate-papo. Vamos lá então a ele. Como viram, toda a primeira parte o professor deixou de lado. Toda a primeira parte de ambientação. Então mostra o cotidiano, os filhos, os pequenos problemas domésticos, não é? Estoura o cano d'água, tem que levar o fulano no médico, aquelas coisas. Vou poupar vocês disso, porque é parte do nosso cotidiano, mas vamos direto aos pontos nevrálgicos. Quem sentir dor, nós temos ali chá, chá verde, café. Agora o Instituto Pachter não tem mais bolachas, é tudo, aliás, tem, mas são todas integrais. Podem ver, o lanche todo é integral. Faz parte da política de saúde da nossa época, certo?
Uma coisa. Tá faltando luminoso refrigerante.
Mas são todos zero. Eles matam aos
Pior
poucos, eles não matam mais direto agora.
ainda.
Vamos adiante. A obra que eu estou começando a ler com vocês na página 140 do livro, ok? Então vejam, já fazia vários meses que Ira vinha percebendo a inutilidade da raça humana. As pessoas estavam jogando suas vidas fora, assim lhe parecia. Elas desperdiçavam suas energias em futilidades, ambições egoístas ou rancores intermináveis. Era um tema que surgia onde quer que ele olhasse, como se alguém estivesse tentando dizer-lhe alguma coisa. Não que isso fosse necessário. Então, ele não sabia muito bem o que ele mesmo havia desperdiçado? Ira tinha 50 anos de idade e nunca realizara um único ato de importância. Houve um tempo em que planejara encontrar a cura para uma séria doença e agora ele emoldurava bordados em ponto pequeno. Seu filho, que não conseguia sustentar uma canção, havia largado a escola na esperança de se tornar um astro do rock. Sua filha era uma dessas pessoas que ficam remoendo preocupações desnecessárias. Ela roía as unhas do pé até o talo e desenvolvia dores de cabeça martirizantes antes de qualquer exame, e agonizava tanto com suas notas que o médico alertava quanto ao risco de úlceras. E sua esposa? Ele a amava, mas não podia suportar o modo como ela se recusava a levar sua própria vida a sério. Ela parecia acreditar que esta era uma vida de treinamento, algo com que ela podia brincar. Como se lhe fosse oferecida uma segunda e uma terceira chance para acertar. Estava sempre fazendo movimentos bruscos e desajeitados para nenhuma direção em especial. Viagens secundárias, desvios aleatórios. Bem, até chegarmos à página 140, vocês pensam que isso surgiu de um momento para outro na vida do Ira? Não. Essas observações que a Anne Tyler coloca aqui são frutos de um desgaste continuado, de uma série de situações que se repetem no cotidiano, de tentativas que ele fazia para resolver, ora com irritação, porque ele é um tipo muito comedido, ele se resguarda muito nele mesmo, ao contrário da esposa, que é mais aberta, consegue expor suas emoções e suas frases, ele não. Ele é um tipo mais recatado, mas que faz suas esteticidades, como vocês verão logo a seguir, de outras formas. Ou seja, ao longo do tempo, com tentativas de se realizar em pequenas coisas, pequenas façanhas, pequenos movimentos de alegria no trabalho e na vida, seguido de longos períodos prolongados de recuso em direção a quase todas as coisas, é que ele vai construindo isso aqui. Mas é então que lá pela página 130, 140, que ele assume isso como não uma resignação, mas uma impressão subjetiva de que as coisas são assim. Agora, vamos conversar conosco. Não é isso que temos encontrado no consultório? Só que com muitas pessoas não é assim, essa impressão subjetiva que o professor acaba de ler. Elas trazem na forma de sintoma, queixas. Ah, eu já devia estar aposentado, meu trabalho me incomoda. Aquelas pessoas chatas, sempre buscando coisas, sempre pedindo coisas. Não é algo tranquilo, é só cobranças, cobranças, cobranças. Eu sempre tenho que atender todo mundo, me doar. Poxa, não é uma contrapartida, não é algo que é isso. Não é assim que a gente ouve, mais ou menos, no consultório? Estou sobrecarregado. Quem é que cuida de mim? É o que a gente tem ouvido muitas vezes no consultório. Alguns não fazem esse discurso sistêmico que ele fez. Joguei minha vida fora. Minha esposa jogou sua vida fora. Meus filhos fazem isso, estão se enganando. Logo vão ter a mesma... Como ele coloca aqui, não. Imaginem milhões de americanos em suas confortáveis poltronas, em suas casas maravilhosas, com seus jardins, lendo isso numa tarde outonal e pensando, puxa vida, que desgraça de espelho essa autora me botou diante de mim, não é? Mas o que é ruim vai piorar bastante. Pelo menos nessa obra, ok? Pelo menos nessa obra. Quando eles chegam lá no funeral, eles pensam, não tem funeral nenhum lá. E o Ira já puxa um baralho, ele começa a se dar licenças que geralmente custam caro. E ela diz, vai jogar baralho aqui? Nós estamos aguardando um funeral. Ele diz, não tem defunto, não tem ninguém. Ele diz, certo, errar o dia, errar um horário. Vamos adiante. Daqui a pouco pararemos para considerações, angústias, questões, parando os dramas nevrálgicos da nossa época. Quando a esposa dele, mais adiante, lá no, tinha pessoas lá no funeral, tal, tal, ela revira a bolsa dela, fica procurando batom, escova, um pacotinho de Kleenex, né? E um mapinha que ela tinha na bolsa. Ele observa tudo isso e olha como é que ele mergulha para dentro dele. Outra das formas de desperdício: vasculhar essa bolsa cujo conteúdo ela já conhece de cor. Até ele já conhecia o que tinha dentro da bolsa da esposa. Era um desperdício continuar se preocupando com Fiona, a filha. Não se importava com eles e tinha deixado isso bem claro quando dissera que só queria seguir com sua vida. Ela não havia declarado isso? Abre aspas. Eu só quero seguir com a minha vida. Fecha aspas. Uma frase que soava a ele familiar. Talvez ela tivesse gritado isso durante aquela cena antes de sair. Ou talvez mais tarde, durante uma daquelas visitas patéticas que eles costumavam fazer depois do divórcio dela. Ira retraiu-se. Desperdício, desperdício, desperdício. Tudo para nada. A longa viagem, a conversa forçada, a longa viagem de volta para absolutamente nada. Era um desperdício dedicar sua vida profissional a pessoas que esqueciam dele no instante que saíam da cabeceira delas. Aliás, Ira não cansava de comentar isso. Também não era tão admiravelmente altruísta, ele supôs. Mas não sabia como Maggie, a esposa dele, ok? A mulher dele. Como Maggie aguentava a impermanência, a falta de resultados permanentes. Aqueles pacientes frágeis e senis que a confundiam com sua mãe há muito tempo morta ou com uma irmã que os insultavam lá pelos idos de 28. Tudo um desperdício. Afligir-se por causa dos filhos, que não eram mais crianças, de qualquer maneira. Considere, por exemplo, os papéis de cigarro que Maggie havia encontrado na escrivaninha de Daisy na primavera. A guria estava fumando maconha, tá? E eles encontram isso lá. Ela se deparara com eles ao limpar a casa e viera correndo para a Ira. O que vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Ela choramingava. Bom, onde foi que erramos? Gritava Maggie, dizia chorando, e Ira a abraçava e dizia: pronto, querida, eu prometo que vamos resolver isso. E tudo aquilo não daria em nada. No fim, os papéis de cigarro eram para a flauta de Daisy. Quando as chaves começaram a grudar, era só enfiar um papel por baixo, Daisy explicou com um tom fortuito. Ela nem se incomodou de ficar ressentida. A Ira se sentia ridículo. Sentira que gastara uma coisa escassa e real. Vamos conversar, senhores. Isso que a Anne Tyler escreve e que nesta belíssima obra Lições de Vida. Um livro, aliás, sabe aqueles livros como Esperando Godot, que não acontece nada? Samuel Beckett, não acontece aqui. É sempre, você começa sempre mais do mesmo. No entanto, é complicado largar o livro. Para mim foi. Eu vos pergunto, seria esse uma das chagas da nossa época? Se isso é uma das chagas da nossa época, consideram os senhores lícitos que nós coloquemos tanto peso sobre a relação, culpando o relacionamento com o outro que está conosco, com a outra que está conosco, por um problema típico de época? E vejam, ele descreve, a Anne Tyler nos conta isso não numa sociedade como a nossa. Na nossa sociedade, pessoas como o Ira estão preocupados com o que, que vão fazer, que eles não podem se aposentar. A maioria não tem uma fonte de renda. Eles têm que continuar trabalhando, eles continuam preocupados como vão botar o pão na mesa. E como complementar, se é que vão se aposentar, a aposentadoria não é assim para a maioria dos que da nossa época, de nós? É o que a gente tem encontrado no consultório. Ela conta isso numa sociedade para a qual a grande maioria das pessoas não tem essa preocupação. Pessoas como Ira e como Maggie não têm essa preocupação que nós temos de sobrevivência. Essa classe média alta norte-americana está assegurada. Eles vão se aposentar e vão ter o padrão assegurado para toda a vida. Mas outros problemas. Então, podemos conjecturar, se tivéssemos o nosso padrão sociocultural que eles têm, é para isso, valeria a pena trabalharmos tanto para uma sociedade mais igualitária, menos injusta, para chegarmos a isso? Esta é a recompensa que nos agrada? Ou, por termos uma cultura tão diferente, para nós seria diferente? Nós usaríamos o nosso tempo, ficaríamos felizes por estarmos aposentados e fazendo coisas que, por termos que trabalhar, não podemos fazer. Não é preciso ir longe. Peguem amigos de vocês, que são funcionários públicos, que se aposentaram com salários de 15 mil reais por mês. Eu conheço vários. E sabe o que acontece quando muitos deles vêm ao meu consultório? Eles trazem problemas muito próximos desse que a Ann Tyler coloca aqui. Muito próximos. E vou precisar fazer um esforço de memória para saber qual deles, ao ler um livro desses, não vai se identificar profundamente. E aqui eu vos pergunto, sendo isso talvez uma das grandes problemáticas da nossa época, o que temos nós a oferecer? Ou vamos entrar nisso placidamente com o conformismo de professor? É uma das questões da época e infelizmente é isso mesmo, já é muito bom que seja assim. Se é essa a nossa melhor resposta, eu vou parar aqui o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre o tema. Vejam, essa questão ela é instigante, porque quando consideramos se o Ira é um homem maduro ou não, e trazemos o conceito de maturidade segundo o nosso critério de maturidade, há um problema aqui. Vejam, vários terapeutas, e lá no outro curso sobre os grandes terapeutas da nossa época, não é? Ontem vimos uma verdadeira. O pai da psicologia social, quer dizer, um homem que é tido como aquele que mudou a história da psicologia nos Estados Unidos, tudo que a gente sabe hoje de terapias de grupos e tudo deriva dele. Não é que era um terapeuta, o Lewin, Kurt Lewin, da Prússia, e um grande estudioso da alma humana, ele também coloca um critério de maturidade. E o critério de maturidade dele é dentro dos grupos. E ontem a gente estava conversando, será que isso também é assim na filosofia clínica? Freud tinha um critério de maturidade e mostrava que às vezes você para seu estabelecimento de maturação porque fica preso a uma etapa da sua vida, não é? E aí ele dava os nomes dessas etapas e como funcionava isso. Jung, que nós vamos ver na próxima aula do curso lá dos grandes terapeutas, próxima quarta, também tem critérios de maturação, diferente dos critérios freudianos. Esses critérios estavam nas pessoas, ou eles, por assim entenderem, colocavam sobre as pessoas. Estão vendo? Vamos ver então o que é um critério de maturação, segundo o que vocês estão estudando em filosofia clínica? Vejam. Uma pessoa que, vamos supor que o Ira, aqui no livro, decida terminar o casamento dele, notou que tudo é inútil, tudo é um desperdício, resolve terminar, e aí ele começa a namorar uma menina, ele tem 50, uma menina de 32, 33 anos, tem um filho com essa menina, e aí ele vai ao nosso consultório e nos diz que finalmente ele ama, que nunca soube o que era amar quando estava com a esposa dele, a Maggie, e que agora ele descobriu verdadeiramente o que é isso, o que é entregar-se, o que é amar. Eu poderia, como é que eu faço para estabelecer um critério que me diga houve uma maturação ou não houve, ao contrário, houve uma negação dos processos de maturação e um recuo para uma etapa anterior da vida dele? Ora, a única maneira que eu tenho de estabelecer isso, segundo o que a gente estuda na filosofia clínica, é uma investigação sobre a historicidade dele. E essa investigação deve repousar sobre as bases categoriais. E aí eu tenho. E aí a mesma pessoa que vai proceder como Ira, se é que ele vai proceder assim, não vou contar para vocês o livro, mas se uma pessoa que tivesse procedido assim, para um seria uma maturação e para outros uma tremenda involução, uma negação da própria existência. Vejam como é a mesma ação e para duas pessoas os critérios seriam diferentes. Ok? Então precisamos ter certos cuidados aqui no caso do Ira, sob pena de colocarmos nele coisas que não estão lá, que nós achamos que estão lá. Tranquilo? Agora vamos adiante, vamos aprofundar os nossos estudos e vamos para a página 166. Observem o que nós teremos aqui. Eles estavam lá num lugar, já estavam viajando, e a Meg faz um barulho lá, um ruído, e eles tinham convidado algumas pessoas para conversar e tal. E o Ira, nessa altura, ele já está se questionando muito sobre todas as coisas. Ele começa, olha o que acontece. Ira ficou se perguntando por que Meg sempre tinha que convidar outras pessoas para dentro da vida deles. Ela não achava que um mero marido era suficiente? Ele desconfiava disso. Dois não era um número satisfatório para ela? Ele lembrava os desgarrados que ela havia abrigado ao longo dos anos. O irmão dela, que passara o inverno no sofá da casa deles, quando a esposa dele se apaixonara pelo dentista. Ó, João. E Serena, da vez em que Max fora para Virgínia à caça de trabalho, e é claro, Fiona com o bebê e as montanhas de equipamento para bebês, o carrinho, o chiqueirinho e o balanço infantil à corda. Em seu humor atual, Ira pensou que poderia incluir seus próprios filhos também. Jesse e Daisy não eram também estranhos? Interrompendo seus momentos mais íntimos, pondo-se entre eles dois, é difícil acreditar que algumas pessoas tinham filhos para segurar o casamento. E nenhum deles havia sido planejado, pelo menos não tão cedo. Na época em que Jesse nascera, Ira ainda tinha esperança de voltar a estudar. Essa deveria ser a próxima coisa a fazer, depois de saldar as dívidas médicas de sua irmã e a nova cadeira de seu pai. Meg continuaria estudando, trabalhando em tempo integral, mas depois ela descobriria estar grávida e precisava tirar licença no trabalho. E depois disso, a irmã de Ira desenvolveu um novo sintoma, um tipo de ataque que exigia hospitalização. E um furgão se chocara contra a loja na véspera do ano novo e danificara o prédio. Depois, Meg ficara grávida de Daisy, que foi uma outra surpresa. Mas isso fora 8 anos depois de Jesse, e Ira já havia mais ou menos abandonado seus planos àquela altura. Observem agora aqui uma coisa. Quando nós colocamos elementos de maturação e elementos de respostas e de desenvolvimento existencial, eu sei que é usual numa época como a nossa colocarmos isso em linha reta, tal qual nós aventamos há pouco aos critérios de maturação, no sentido é ou não é maduro. Agora eu pergunto a vocês, e também já até uma espécie de proposição, claro. Não poderia haver pessoas, por exemplo, que em determinadas áreas de suas estruturas de pensamento apresentassem critérios de maturação enquanto em outras áreas não tivessem esse critério? Por exemplo, apenas um exemplo, Ira, ao abrir mão de seus sonhos existenciais e saber que agora aí ele não se desenvolveria, não teria com isso aberto uma área importante de desenvolvimento quanto ao núcleo familiar? Não poderia haver algo assim? Às vezes, essas duas áreas nunca se encontrarão na vida, mesmo porque uma pode ter morrido, que é a área do desenvolvimento no trabalho, nas realizações pessoais. Por vezes, essas áreas se encontram e o diálogo que surge vai depender da IP da pessoa. Ele, por exemplo, fez esse diálogo acontecer. Ele está dialogando, está dizendo, bom, eu abri mão dos meus sonhos, das minhas coisas, para ficar com os meus filhos, com a minha esposa, com toda essa montanha de problemas, e agora ele olha para isso e diz, foi um desperdício, eu joguei tudo fora. Olhem o diálogo que ele estabelece entre a parte que ele abriu mão, que eram os sonhos, as coisas dele. Mas aqui subjaz uma questão, como eu sei que ele está fazendo a conversação entre isso que ficou e aquilo que ele matou dentro dele, ou que está em sonolência, como eu sei que a conversa é com isso e com outras esferas da vida dele, com outras áreas? Pelos predicativos. Para onde ele aponta enquanto ele estabelece o diálogo. É claro que não é uma ciência exata, mas nos dá parâmetros. Se ele conversa e diz, bom, isso é um desperdício porque eu nunca fiz nada de importante. Ora, eu vou lá na história dele ver o que é importante para esse homem. Eu vou lá na estrutura de pensamento para ver do que ele está falando, que ao colocar em relação com isso, lhe dá a impressão subjetiva. Desperdício, desperdício, desperdício. Quando, em questões como estas, e há pouco eu perguntei para os senhores o que temos a oferecer, quando em questões como estas aprofundamos os conteúdos, fazemos os enraizamentos, descemos a essas propriedades importantes, usualmente surgem algumas respostas, surgem caminhos. Não aqueles que muitas vezes esperamos ou que esperaríamos como indicativos, mas eles começam a surgir. Algumas estradas, algumas indicações, como para o Ira, começa a acontecer. Vamos adiante. Essa parte aqui é muito... É a parte que eu falei há pouco da conversação lá. De casa. Se foi gravado aqui, depois eu vou fazer a gentileza de desgravar, certo? Bom, ela fala de um vizinho dela, um tal de Sr. Simons. Bom, ela diz assim, ó, que eu vou ter que ler essa trecho, senão vocês vão ficar perdidos sobre isso, tá bom? Então ela estava comendo um salgadinho lá no meio dessa viagem deles e ela começa a conjecturar uma dessas conversações que para muitos dos homens da nossa época é problemática, desagradável e por vezes ofensiva. Então ele fala assim, ele fica questionando essa coisa dela fazer dieta, ele pensou, fazer dieta... É outro exemplo de desperdício na vida da Maggie. A dieta da água, a dieta da proteína, a dieta do grapefruit, privar a si própria, refeição por refeição, quando na opinião de Ira, ela estava perfeitamente bem como estava. Nem se podia chamá-la de cheinha. Ela era farta, com seios sedosos e um bom volume no traseiro macio. Mas desde quando ela dava ouvidos a Ira? Ele depositou moedas desalentadamente na máquina de salgadinhos e apertou a tecla abaixo do saquinho de pretzels. Quando ele voltou, Maggie dizia, mas imagine se todos nós fizéssemos tal coisa, se confundíssemos os nossos sonhos com a vida real. Olhem para mim, duas ou três vezes por ano Eu sonho que o meu vizinho e eu estamos nos beijando. É um vizinho totalmente insosso, o Sr. Simons, que parece um vendedor ambulante ou algo assim, sei lá, de seguros, imóveis ou coisa que o valha. De dia eu não dou a mínima para ele, mas de noite eu sonho que estamos nos beijando. E eu desejo que ele desabotoe minha blusa, e de manhã, no ponto de ônibus, eu fico tão encabulada que não consigo nem olhar para ele. Mas depois eu vejo que ele é o mesmo homem que sempre foi, um sujeito sem graça, metido num terno. Bom, o Ira estava chegando e ouve isso aí, e diz: pelo amor de Deus, Mac. E a Ira tentou imaginar como era esse personagem, o tal do Simons, mas não tinha ideia de quem ela estava falando. Imagine se eu fosse considerada culpada por isso, continuou Maggie. Um menino de 30 anos, por quem não tenho o menor interesse, não fui eu quem planejou aquele sonho. E aí eles se metem numa encrenca imensa de uma discussão.
Ele falou mesmo, pelo amor de Deus, é.
Não foi, pelo amor de Deus, Maggie?
Era coisa sua.
Não, é coisa dele.
Igualzinho.
E agora? Aqui eu separei esse trecho para ilustrar para os senhores uma coisa. Ah, inclusive, uma ocasião já fiz até um trabalho de um rádio sobre isso aí, chamado O Discurso do Não Dito. São coisas que nós vivenciamos, mas que pela pauta social de uma relação estável não pronunciamos, na segurança de que a outra pessoa não saberá disso. E aí, naquela ocasião, eu tinha dito assim: às vezes o sujeito está acamado, teve um ataque no miocárdio grave, e o médico disse para a esposa: olha, é de hoje para amanhã. E a mulher disse: não dá para fazer transplante, não dá para fazer isso, não dá. Foi muito extenso, ele tem horas de vida e vai morrer. Tá? Não tem nada que a gente possa fazer, acabou. Se a senhora quer chamar alguém, chame, dê um jeito. Aí a moça vai até a cama e fala para o fulano. E ele diz: eu tenho uma coisa para lhe contar. Não quero morrer com isso. Tenho que te contar. E ela, tranquilizando, diz para o marido: a morte, diz, escuta, eu sempre soube. Eu sempre soube. Fique em paz. Morre em paz, está tudo bem. Vai com Deus, fique em paz. Eu não te culpo. Eu não te censuro, tá tudo bem, eu sempre soube. Como ela soube? Supondo que seja verdade que ela saiba. Que ele teve lá um relacionamento extraconjugal, engravidou a moça, tem uma filha na outra cidade, sempre sustentou a menina, mas nunca. Como ela sabe? De onde ela sabe? Ele tomou cuidados, ele trabalha na NASA, trabalhava, porque morreu, coitado. Todos os cuidados. Como ela sabe? Senhores, o que uma pessoa acessa em nós não é aquilo que nós mostramos para ela acessar. Muitas vezes, não. Há pessoas que acessam em nós, inclusive, aquilo que nós não mostramos, com maior propriedade do que aquilo que mostramos. Vocês estudam a interseção de EP. Interseção de EP é isso. Às vezes eu me relaciono com minha esposa, por exemplo, porque a amo, mas ela de lá pode se relacionar comigo por outro tópico. E esse cruzamento tópico em X faz com que ela acesse coisas em mim, às vezes, que eu não percebo que ela acessa. E às vezes um segredo muito bem guardado uma vida inteira que você acha que nunca ele, ela descobriu, é placidamente descoberto há muito tempo. Inclusive melhor do que você saberia contar. Ok? São questões da nossa vida. São questões da nossa vida. Quando essa moça coloca isso, a Meg coloca esse sonho, essas coisas, acham que o Ira há muito já não sabia. Há muito ele já vivia esse tipo de coisa na alma dele. de uma maneira diferente como a Meg quer passar. Em outro momento, o Ira começa a fazer digressões, retroações perigosas, porque ele vai para lugares da EP dele que, do ponto de vista de uma clínica, seriam contraproducentes. Algumas pessoas vão... Você vai ver seus livros? Para onde você vai? O que você vai pesquisar ali? Você pode pesquisar coisas maravilhosas ou coisas desastrosas. Sabe o que ele fica fazendo? Indo aos piores momentos da vida dele. Um deles é quando o filho é preso. O guri vai numa festa, bebeu muito, aprontou, deu a polícia, pá, prende. O que acontece? Ele diz para a mulher dele: fica em casa que eu vou lá soltar o piado, tenho que pagar uma fiança. Olha o que acontece enquanto os policiais vêm trazendo o filho da cadeia e após ele ter pago a fiança. Ira vivenciara a mais completa gama de emoções ao ver a cena. Raiva de seu filho e raiva das autoridades também, por exibirem a humilhação de Jesse, e um ímpeto feroz de rir e um sentimento doído e caudaloso de piedade. As mangas do casaco de Jesse estavam arregaçadas até o antebraço, ao estilo moderno, algo que os jovens nunca fizeram na época de Ira, e aquilo fazia parecer ainda mais vulnerável, assim como sua expressão também, ao ser libertado e conseguir se colocar de pé, embora fosse uma expressão fortemente desafiadora, e ele não reconhecesse a presença de Ira. Quando Ira pensava em Jesse, ele sempre imaginava como o vira naquela noite, com aquela mesma combinação de fúria e lamento. Ele se perguntava que imagem Meg fazia dele. Talvez ela cavucasse ainda mais fundo no passado. Talvez ela o visse com a idade de 4 ou 5 anos, um menininho lindo e carismático, com os problemas normais que têm as crianças. De qualquer forma, ela certamente não o via como ele realmente era. Não, nem a filha deles tampouco, ele pensou. Meg via Daisy como uma versão da mãe de Meg, talentosa, eficiente, e se alvoroçava todo em volta dela, inadequadamente. Ela havia se alvoroçado desde que Daisy era bem pequena, com um quarto assombrosamente arrumado e uma pilha de cadernos organizados por cores para a lição de casa. Mas Daisy também era desprezível à sua maneira. Ira via isso claramente, mesmo sentindo-se mais próximo dela. Ela parecia estar perdendo a própria juventude. Nunca tiveram um namorado, pelo menos até onde ele sabia. Sempre que Jesse aprontava, Daisy, mesmo quando criança, amarrava a cara em reprovação, mas Ira quase preferia que ela própria se juntasse à travessura. Não era assim que deveria ser? Não era assim que acontecia nas outras famílias? Naquelas famílias joviais, barulhentas, que Ira costumava observar com melancolia, ainda quando garoto? Agora ela estava pronta para ir à faculdade, as malas estavam prontas há semanas, e não deixara roupa alguma, a não ser as coisas que eram para jogar fora e que ela não levaria. E ela andava pela casa triste, amuada, como uma freira, usando suas blusas puídas e saias decotadas. Mas Meg achava que ela era admirável. Quando eu tinha a idade dela, nem tinha ideia do que queria ser, ela dizia. Daisy queria ser uma física quântica. Estou tão impressionada com isso, Meg disse, até Ira dizer: Meg, o que é um físico quântico? Honestamente querendo saber, você faz a menor ideia disso? Ele perguntou. E Meg pensou que ele estava desenhando dela e disse: tudo bem, eu admito, eu não sou muito científica. Logo em seguida, explodem e discutem. Chegamos a um ponto, já vamos fazer um intervalinho, tá? Chegamos a um ponto importante aqui. Nessa altura, em consultório, quando evoluímos até aqui com a pessoa, na narrativa dela, muitos começam a colocar-me pontos assim: doutor, Não seria melhor, então, dar um basta nessa situação? Não seria menos sofrido do que essa mesmice que tem sido? E então o horizonte se pontua de questões. Se eu, como terapeuta, endosso uma questão dessa, e sabem, às vezes por intencionalidade dirigida, endossamos, não é? Por intencionalidade dirigida, não vamos confundir com aquela coisa opiniática sem sentido. Vamos supor que seja por esse o caminho. Mas seria a ruptura acarretaria, olhem as perguntas com que nós abrimos a aula hoje, tá? Todas aquelas questões. Seria para começar de novo? Valeria começar de novo? Seria uma atitude efêmera que levaria a mais problemas do que propriamente caminhos? Como dimensionar esse emaranhado de coisas, gente? Nesse ponto. E mais, se a pessoa estiver tão cansada, extenuada de todos esses padecimentos que ela mesma nos dá opiniões e aponta para caminhos que só se revelam falaciosos, e ela mesma não sabe, tudo que ela quer é descansar, que pare essa coisa. Estão vendo quantos elementos nós temos? E querem que eu mostre para vocês como rapidamente eles terminam e vocês já começam a ver o horizonte de novo? Querem ver? Olhem como é bonito quando você tem fundamentos, métodos para conduzir uma clínica. Pensem em alguém que vocês conhecem muito bem, que passa por problemas dessa natureza. Logo vocês vão... Bom, eu conheço muito bem essa pessoa, professor. Eu convivo há 20 anos com ela e sei que se ela terminasse o casamento agora, cairia num abismo de uma depressão. Se com casamento está ruim, pior seria sim para essa pessoa específica. Eu perguntei, como é que você sabe? Professor, eu me criei com essa pessoa, conheço tudo sobre ela. Estão vendo? Não que seja uma ciência exata e o seu testemunho é certeiro e cabal. Claro que não. Às vezes, inclusive, tem muitos problemas aí seus contaminando essa avaliação. Mas é um elemento que te mostra que quando você tem a apuração de todos os dados, isso é diferente, você tem caminhos aí para considerar. Vamos fazer aqui 10 minutos de intervalo e já retornamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Bem, então, retomando as questões, uma colega colocou que não deveria haver esse critério de maturidade, mas, por favor, não somos nós quem vamos definir isso, se há ou não, como fizeram vários terapeutas na história da humanidade, instituíram a partir de agora, e há etapas de desenvolvimento, Piaget, Vygotsky, 10 mil outros. Um filósofo clínico não diz se há ou não critério de maturidade. Ele vai ver se há. Se para uma pessoa, segundo a historicidade dela, ela utilizou uma instrumentalização baseada lá no submodo de visão e ela construiu etapas, como é que eu vou saber disso? Na historicidade ela diz, bom doutor, na minha infância, e aí começa. Na minha adolescência, e aí começa. Quando eu me tornei adulto, quer dizer, ela está me mostrando que ela faz segmentações. Eu não posso chegar e desautorizar e dizer para a pessoa nada disso existe. Você é que está falando essas coisas. Não. Eu vou lá e respeito e sei que para essa pessoa há etapas. Essas etapas estão distribuídas na forma de uma maturação? Não sei. Se estiver, eu vou procurar identificar. Então é a partir do outro que eu vou ver se há um projeto de maturação ou se não há. Se não há, então aí está tudo tranquilo, nem vamos mexer com isso, porque não existe na IP da pessoa. A não ser que diante dos submodos que estamos trabalhando, existe uma abertura epistemológica para isso e uma demanda em torno dessa pressuposição. Mas é outra coisa. Na segunda etapa, quando trabalhamos de se os apóstolos se atraem ou se repelem, etc., resposta nós não sabemos. Para algumas pessoas, o que é o que é o contrário, o que é o oposto, causa uma certa atração em certos âmbitos. Para outros, não. Causa uma repulsa e assim sucessivamente. Pois procurem sempre pesquisar na pessoa o que se passa com ela, tá bom? Essa é a orientação, sobretudo em casos como esse do Ira. Olha, gente, quando nós atendemos pessoas que já foram terapeutizadas, vocês sabem, vocês muitos já clinicam, tudo, o que, que nós costumamos ouvir? Ah, eu fui no Dr. X, na Doutora Y, e me disse: ah, me admira que você ainda está com tal pessoa, deveria terminar com isso, não sei o quê. Essa pessoa não gosta de sexo, não gosta de você. Quantas vezes no consultório nós já ouvimos coisas assim? Que nos promove um silêncio profundo e às vezes fúnebre diante de uma interpretação dessa. Eu, quando me deparo com isso, eu fico me perguntando: de onde será que tal terapeuta de tal escola, e às vezes filósofo clínico, tirou uma tal conclusão, a ponto de me sair com um agendamento bárbaro, brutal, desse insidioso? Não que nós não façamos, nós fazemos agendamentos. Temos até um submodo específico para os agendamentos, que é a intencionalidade dirigida. Mas quando fazemos, temos todo um método e um fundamento embaixo dos nossos pés. Não é uma coisa que a gente tira do vento. É nesse sentido. Imagine um Ira no nosso consultório. O que fazemos com um homem como o Ira? Sabe o que eu faria? Enraizaria muitíssimo certos parâmetros da vida dele. É isso que eu faria com o Ira. Porque ele utiliza todo o tempo uma coisa chamada argumentações derivadas. Todo o tempo ele utiliza esquematismos de resolução e em direção ao desfecho. Ele é o tipo de partilhante que ele nos coloca o problema e ele mesmo constrói os caminhos para ele. Então, sendo assim, o que, que eu vou me meter lá na estrada? Fazer o quê? Há um propósito? Há uma ressalva? Há algo que justifique a minha intromissão? Qual é? E outros partilhantes não. A Meg, por exemplo, claro que não. Com ela a clínica já seria de outra forma. Há clínicas nos quais quem mais fala é o terapeuta. Outras, ele quase é monossilábico. Isso não é uma regra. Nós precisamos ver como se passa com a pessoa. Meg tinha uma música que ela gostava de cantar quando estavam viajando. On the Road Again. Na Estrada de Novo, era seu nome. Não é o velho sucesso de Willie Nelson. Não sou eu quem digo, está no livro aqui. Ó. Quer ver? Pode ver.
Sim,
viu? Então, o livro diz: não era o velho sucesso de Willie Nelson, mas uma canção puxada para o blues, de um dos discos antigos que Jesse tinha, com batida pesada e bem marcada. Ira fazia percussão. Olha aqui, ó, na edição final da nossa aula de hoje, quando vocês receberem, vai ter a música On the Road Again com Willie Nelson. Eita delícia! A outra não sei qual é a música que ela fala. Ira fazia percussão. Bum, 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 bum. E Meg cantava: vou te dar uma dica, mamãe. Por favor, não chore mais. Ela cantava. Os postes de telefone pareciam ir passando no ritmo da música. Meg sentia-se livre, nômade. Ela jogou a cabeça para trás, apoiando-se no encosto do carro, e ficou acompanhando o ritmo com o calcanhar rodopiando. No passado, quando ela passara por essa estrada sozinha, o interior parecera hostil, território inimigo. Entre os bosques e pastos rochosos, sua única neta era mantida refém, e Meg, sufocada debaixo dos lenços, envolta em uma capa de chuva anônima ou fantasiada com a animada peruca vermelha de Juni, andara como se estivesse se infiltrando em alguma coisa. Ela tinha a sensação de estar deslizando de modo furtivo, fugindo. Havia metido aquela criança na cabeça e mantido o rosto dela presente diante de si, um lindo rosto de bebê, redondo, com os olhos arregalados de entusiasmo sempre que Meg entrava na sala, as covinhas virando para cima quando a via. Estou indo, Leroy, não esqueça de mim. Mas as viagens começaram a ficar cada vez mais insatisfatórias, culminando naquela última e horrível ocasião, quando Leroy se contorcera no carrinho e chamara a mamãe, caçando sua outra avó, sua avó menor, sua avó de mentirinha, e Meg havia finalmente se limitado depois disso às raras visitas oficiais junto com Ira. E mesmo estas pararam logo depois. Leroy havia começado a desvanecer e diminuir, até que um dia ela não era maior do que alguém do lado errado de um telescópio, ainda querida, mas mantida a uma grande distância. Maggie, muito mais para um percepcionar e em direção às sensações, ok? Muito mais. Quando eu disse há pouco, no caso daquele moribundo, cuja esposa disse para ele eu já sabia, isso não é uma regra, viu? Muitas vezes a pessoa não sabe e não tem nem a menor ideia. Eu disse algumas pessoas têm isso. Porque elas nos acessam, por exemplo, aquilo que o João colocou. Algumas pessoas, elas têm uma propriedade proprioceptiva de leitura somática impressionante. Então, se você guardar determinados elementos na corporeidade aristotélica, cabeça, tronco e membros, algumas pessoas olham para você e dizem, você está triste? E às vezes nós mesmos não sabemos. Ok? Há pessoas que têm essa propriedade. E outras nem remotamente. Você pode escrever na testa, estou triste, e a pessoa não percebe. Cada um de um jeito, não é? Os dados se semelham. Estamos nos aproximando do final da aula e eu vou ler mais um trecho para os senhores. Depois sortearemos essa belíssima obra, novinho, cheirando a novinho. Uhum. Muito bom. Quero curtir muitos livros, estava com muita saudade, agora só lendo coisas digitais, agora o papel, ó. É. Uma parte final que quero ler para vocês na página 244. Então um carro para, é o carro de uma mulher amiga deles, tal, é o Maverick, lembram do Maverick?
Sim.
Que motor tinha aquele carro? Um V8, né?
V8 e tinha uma potência.
Potência. Era o nosso Mustang.
Os melhores carros que eu tive
ali. Olha, já começaram a se exibir, não dá pra gente. É lindo o carro.
Era um
É muito bonito.
Estava na frente de um posto, sugava tudo.
O que que faz?
3
km por litro.
Não. Muito defeito era a gasolina. Na época que eu tive, a gasolina custava
bem. Mas carro bonito também, né? Lembro.
Ele era rico e não sabia.
Bom, então para o carro tudo. E o Ira começa. O Ira vai verificar a posição do Maverick e Meg encosta a cabeça no banco e fecha os olhos. Por que Ira era tão negativo com relação a Jesse? Por que sempre tinha aquele tom cético na voz quando falava dele? Ora, Jesse não era perfeito, Deus do céu, não. Está escrito aqui. Mas tinha toda sorte de qualidades cativantes. Ele era tão generoso e afetuoso e podia perder a paciência facilmente, mas ele a recuperava de maneira igualmente fácil e nunca guardava rancor, o que era mais do que se podia dizer de Ira. Até o nome, né? Em português, Ira. Em inglês também. Seria a pura e velha inveja, a inveja de um homem com um fardo restrito, de alguém que era, por natureza, despreocupado. Quando Jesse ainda era um bebê, Ira sempre dizia, não o pegue no colo toda vez que ele chorar, não alimente sempre que ele tiver fome, você vai mimar o menino. Mimá-lo? Maggie perguntava. Alimentá-lo quando ele tem fome é mimá-lo? Isso é um absurdo, Ira. Mas ela havia soado mais confiante do que realmente se sentia. Ela estaria mimando? Era sua primeira experiência com uma criança. Ela era a mais jovem de sua família e nunca tivera o contato costumeiro com bebês. que algumas de suas amigas tiveram. E Jess? Jess era um bebê enigmático, cheio de cólicas no começo, sem indicar o garotinho feliz no qual se transformaria. Ele tinha pequenos ataques de fúria. Ficava com o rosto vermelho, sem motivo aparente, no meio da noite. Meg tinha que andar com ele no colo, sem parar e chegar a fazer um sulco no tapete em volta da mesa de jantar. Seria possível? Ela se perguntava, que esse bebê simplesmente não gostasse dela. Onde estava escrito que uma criança era sempre compatível com seus pais? Quando você pensa nisso, é incrível que tantas famílias se deem tão bem. Elas dependiam somente da sorte, dos genes da personalidade adequados virarem para cima, feito dados. E no caso de Jesse, a sorte não tinha sido boa. Ela sentia que ele era impaciente com seus pais. Eles eram limitados demais, pacatos demais, conservadores demais. É um dos momentos que costuma ser bastante delicado nos nossos dias. Mas não são poucos os pais que no consultório nos contam coisas assim: doutor, meus filhos nada têm a ver comigo. São meus filhos e não são. Ok? Não são poucos que dizem isso. Alguns não dizem, mas por outros elementos semióticos acusam isso. Tá? E é bastante delicado isso. No caso da Ann Tyler, o que ela nos aponta é que esta, a própria questão, é a resposta para a nossa época. No livro, o livro termina quase como começa, viu? E ela nos diz: na nossa época, o que serve de resposta para os nossos dias é a própria questão. Ou seja, isso que apresenta aí é uma marcação de época. E a Ann Tyler nos propõe o seguinte: vivamos isso, porque é isso que se apresenta como uma das questões do nosso tempo. Bem, em filosofia clínica, seria assim também? Nós diríamos para alguém como Ira: essa é a questão da nossa época, portanto, conforme-se com isso, viva isso. Siga a sua vida, é assim mesmo. Pro Ira, eu não diria isso, pelo que eu vi do personagem, mas para Ann Tyler talvez eu dissesse, a escritora. Porque ela nos apresenta isso como resposta. Talvez para ela, talvez em clínica eu dissesse: olha, Ann Tyler, talvez seja a melhor resposta para nossa época, não é? Viver isso e aprender a viver isso. O que você acha? Aprender, porque ela é epistemológica, todo o tempo no livro dela, tá? Se ela fosse mais, por exemplo, o tópico 3 sensorial, eu diria porque sinta com isso, não é? Seja tão proprioceptiva como é, por exemplo, a Maggie, não é? E ela diria: doutor, agora eu vi que o senhor sabe muito. E saberíamos muito por ela mesma, não é? Agora vejam, se nós estamos diante de um partilhante que nos traz isso, que ganha o prêmio Pulitzer por ser muito bem escrito, e o livro é realmente, a gente começa a entrar na história, essa viagem que eles fazem é muito interessante, a autora constrói realmente os problemas da nossa época em grande número, para muitas pessoas, essa coisa de criarmos filhos, e que com o tempo, com os problemas, um casa, deixa o outro, tem um bebê e deixa o bebê rolando, e às vezes a gente tem que criar, o outro casa e não nos deixa ver o bebê, porque não quer, nos acusa de que a gente não criou direito, e não quer para o filho aquilo que teve em casa. São coisas que nós passamos, não é? Que nós vemos no consultório. Sabe, o outro casa, nós amamos o filho, amamos o neto, mas a mulher do filho não nos deixa ver o próprio neto, e começa a transformar em moeda o neto diante de nós. São questões que nós vivemos e vemos no nosso consultório. Quer dizer, e ela foi muito feliz. Ela consegue arrumar essas questões todas em dois personagens, faz tudo gerar ao redor. Olha, se isso não é um filme, não vai demorar a virar um filme. Não, não, Não duvido que logo um diretor tome isso aqui por um roteiro maravilhoso, com essas paisagens lindas a partir da Pensilvânia. Agora, temos outros caminhos? Eu acho que temos. Uma opinião. Essa opinião minha, claro, como filósofo, é baseada em muitas pessoas que eu atendi e que vi tomarem caminhos outros. E alguns tomaram caminhos outros dentro deste próprio caminho. Não é preciso pensar, bom, então ele tem que se separar e seguir um outro. Não, porque não pode dentro do próprio caminho encontrar alternativas? Quer dizer, essa maneira maniqueísta de ver questões existenciais, ou fica junto ou separa, poxa, mas o que é isso? Você vai dividir tudo então só nisso, ou fica junto e separa? Não há outros caminhos dentro do fica junto e dentro do separa? Caminhos de síntese, caminhos de composição, caminhos segmentados e outros tantos. Nossa, por que reduzir o horizonte da existência a dois preceitos? A pessoa pode fazer isso. E nós podemos tentar entender por que, o que houve que ela fez isso. Mas é a nossa função também, junto com ela, abrir os horizontes e ver se é possível, plausível, responsável outros caminhos. Essa é a questão da clínica. Por exemplo, a Maggie, o jeito infantil da Maggie, o jeito de se entregar às coisas, o jeito de até sofrer as coisas, era um jeito extremamente jovial. Essa é uma mulher que com 80 anos é jovem, provavelmente. E o Ira já era velho desde muito cedo, bem cedo. Não por culpa de Meg, não por culpa. Ele encontrou uma mulher que lhe permitia certas coisas, mas com o tempo, com a vida e o cansaço, essas coisas que o divertiam muito se tornaram outras coisas, não tão divertidas. Não é? É aquela coisa de no namoro você se encantar porque a menina é maravilhosa, parece uma criança, mas como esposa depois não serve. Você precisa de uma mulher ao seu lado, alguém que seja mulher. Amante, amiga, mãe, uma hora uma coisa, uma hora outra, às vezes todas as coisas e às vezes não dá. São os dilemas da nossa época, ok? O nosso estudo de hoje encerra toda uma etapa. Agora, a partir da próxima aula, só veremos temas extremamente contundentes, tá bom? Não haverá mais assim agora esses temas assim mais amplos, né? Vamos deter especificidades. Bem grande. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, questões do